Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, ouvintes. Agora começa mais um Prorrogação. A sua mesa redonda diferente. Aqui é a Marina Meirelles e os meus convidados de hoje são Guilherme Barbosa. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Marina. Bom dia, ouvintes.
E Caio Blois. Bom dia, Caio.
Bom dia, Marina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes.
Hoje nós vamos falar sobre a preparação dos clubes cariocas para a temporada de 2016. Para começar, vamos falar sobre o Botafogo.
Alô, galera botafoguense. Aqui é o Zezinho. Vamos cair desse ritmo.
Alô, Botafogo! Time da malandragem.
Sobre os reforços que o Botafogo contratou.
Bem, o Botafogo está passando por uma crise financeira muito séria, então teve que apostar no mercado sul-americano. Trouxe um zagueiro, Joel Carli, que estava fazendo sucesso no futebol argentino. Trouxe um meia um tanto quanto desconhecido, Gervásio Núñez, que é o Jacaré. E trouxe também um boliviano que joga na seleção, mas é argentino também, naturalizado, é o Damian Lísio. Essas são as grandes esperanças do Botafogo para 2016. Com a falta de dinheiro, o Botafogo acabou ficando sem um camisa 9. O desmanche do ano passado atrapalhou muito o elenco. O artilheiro do ano passado, Navarro, foi embora. O William Arango, que foi o grande destaque, foi embora com um embrolho na justiça. Enfim, o Botafogo se prepara para um 2016 que deve ser muito difícil.
E sobre esses jogos, né, que já passaram, os clubes cariocas já jogaram alguns amistosos. O Botafogo perdeu contra o Desportiva. Com essa atuação, você acha que o Botafogo vai melhorar ou vai continuar assim?
Eu acho que piorar é muito difícil. O Botafogo não conseguiu criar nada. Foi engolido por um time que não tem nem divisão. A situação muito complicada. O Botafogo estava assim desfalcado de algum dos próprios reforços que contratou. Mas, de qualquer maneira, foi uma atuação preocupante para o panorama de 2016, tanto para o Carioca quanto para o Brasileiro. O Botafogo subiu. E agora, com essa atuação, a derrota para um time que não tem nem divisão, a torcida tem que ficar preocupada, sim, com o rumo da equipe.
Caio, e é interessante a gente até lembrar que o Botafogo chega esse ano para a Série A, acabou de ser campeão da Série B, e chega esse ano para a Série A para provavelmente não cair de novo, né? Vai disputar para não entrar na zona do descenso logo no início do campeonato, vai tentar, sempre aqueles jogos 1-0, 2-1, sempre um placar apertado. E, Caio, eu tava lembrando aqui, né, quando eu tava assistindo o jogo Botafogo e Desportiva, rolou até aquela situação de brincadeira entre os jogadores do Desportiva, que teve aquele lance do chororô, né? O William, que fez os dois gols, fez o segundo gol, saiu fazendo o chororô, remetendo
como o Souza fazia quando jogava no Flamengo. E isso mostra o quão preocupante está sendo a pré-temporada e deve ser a temporada do Botafogo. Perder para um time sem nenhuma expressão no futebol brasileiro atualmente e ainda ter que aguentar esse tipo de gozação de um atacante de um time que não tem nem divisão.
Mas o Botafogo tem sua chance de se reerguer agora. Sábado ele vai jogar em São Januário, não vai jogar no Engenhão, que está fechado para as obras olímpicas. E o que você acha, Caio? Será que ele ganha do Bangu?
Bom, eu creio que o Botafogo não deve encontrar muitas dificuldades no Campeonato Carioca no começo. O Botafogo, apesar de ter um nível abaixo dos outros três grandes, contra o Bangu e outros times pequenos, não deve sofrer muito. Mas, do jeito que está jogando, é preocupante, sim. Duvido que seja fácil, mas não creio que o Botafogo vai se complicar, não. Aposto em vitória do Botafogo.
Bom, e o Botafogo está vindo aí de uma subida da segunda divisão. Agora vamos falar do Vasco, que desceu para a segunda divisão.
Vasco da Gama!
Então, Guilherme, o Vasco estreia domingo contra o Madureira, também em São Januário. O que você acha o que você tem a falar desse jogo?
Então, Marina, o Vasco, como você falou, acabou de descer, né? Fez um segundo turno, um primeiro turno pífio, não conseguiu, conquistou 13 pontos, se eu não me engano, não é isso, cara?
13 pontos só.
13 pontos durante o primeiro turno brasileiro e no segundo fez uma campanha excepcional, assim, que muitos torcedores não acreditaram nessa campanha. E, enfim, vai com a base de 2015 para 2016, vai tentar subir com o mesmo time que desceu, mas com a esperança de, por exemplo, das atuações do Nenê, dos últimos jogos, foi o grande destaque do time vascaíno, sempre chamando a responsabilidade, o cérebro do time. O Vasco também está à procura de um camisa 9, né? Thales e Riasco são as opções do elenco vascaíno, mas também não passam aquela confiança para o torcedor. E é isso, Marina. Assim, o Vasco vai com a base que tem de 2015, sem muitas novidades. E quem trouxe assim, para essa temporada de 2016 foi o Iago Pikachu e o Marcelo Matos, que são dois reforços. Marcelo Matos um pouco velho, né? Teve umas boas aparições aí no Botafogo, Corinthians, São Caetano, começou lá no São Caetano. E é isso, assim, Marina. Vamos ver o que vai dar esse gigante da colina aí. Caio, você quer falar alguma coisa desse time?
Bom, eu acho que a grande meta do Vasco é subir esse, em 2016, mas tem o Campeonato Carioca, que pro Vasco é sempre um campeonato diferente, ainda mais com o Eurico Miranda no comando do clube. E o Vasco entra para manter o título do Carioca, campeão Carioca, tem que conquistar o bi. E eu creio que com a manutenção da base, o Vasco é um dos principais candidatos ao título do Campeonato Carioca, sim. E apesar dos reforços terem sido poucos, dois, o Marcelo Matos é um jogador que vai ajudar, vai compor o elenco. E o Iago Pikachu é um jogador que se destacou muito no Paysandu, fez grandes temporadas por lá, bateu recorde pelo Paysandu. Eu acredito que, apesar do apelido, ele venha dar certo no Vasco. Ele é um bom jogador e tem muito a agregar ao Vasco, principalmente no futuro da Série B.
Os torcedores estão falando aí, Kai, que o Iago Pikachu vai soltar o raio do trovão. O que, que tu acha?
Bom, eu acho que torcedores esperam que ele solte o raio do trovão, principalmente contra o Flamengo. Mas agora, na estreia contra o Madureira, eu acredito que, mesmo sem choque do trovão, o Vasco vai conseguir os 3 pontos e começar com o pé direito no Campeonato Carioca.
O Vasco que ganhou os dois jogos da pré-temporada que disputou contra o Bangu e o Barra Mansa, mas não foram atuações muito expressivas. Então, agora, domingo, quando ele contra o Madureira, ele espera mudar esse cenário e fazer um jogo um pouco melhor, não é, Caio?
O Vasco venceu dois times pequenos pelo mesmo placar, por 2-1. Tanto o Bangu quanto o Barra Mansa são dois times que não devem brigar por muita coisa no Campeonato Carioca. O Bangu sofreu problemas com investimento, o Barra Mansa naturalmente briga para não cair. Então, assim, não foram atuações que geraram nenhum destaque, nada que empolgue a torcida vascaína. Mas, como o Vasco no Carioca é sempre muito forte e é o atual campeão, espero que o Vasco estreie com o pé direito contra o Madureira e faça uma boa campanha no Campeonato Carioca, independente dos amistosos da pré-temporada, que são de preparação mesmo. Tá, alguns ajustes no time, a entrada de Iago Pikachu. O Vasco ainda teve o Éder Luiz jogando nos dois jogos, entrou no segundo tempo, teve um destaque. Então, ainda é hora de acertar alguns ponteiros, apesar da manutenção da base.
Caio, eu tava aqui lembrando, assim, não sei se a gente tem que até checar aqui com a nossa produção, mas o Barra Mansa caiu ano passado, se eu não me engano, vai disputar a Série B do Carioca esse ano, né?
Não, na verdade, a Série B do Carioca ela é posterior à Série A. Então, o Barra Mansa caiu no ano passado, mas já subiu. E volta para a Série A
então,
desse ano.
Então eu estou desatualizado.
São os regulamentos da Ferdi sempre fantásticos e mirabolantes.
Não, então, e eu queria também comentar a respeito da escalação do Vasco, né? Que esse começo de ano, essa pré-temporada, o Vasco vem um pouquinho diferente dentro de campo. Porque agora o Jorginho optou por recuar o Júlio dos Santos, botar ele como primeiro volante, botou o garoto, o Matheus Pet, ali no meio do campo e botou... Assim, um time completamente ofensivo, botou o Jorge Henrique e Riascos lá na frente. Tá um time um pouco diferente do ano passado, um time que vai para cima dos adversários provavelmente, como nos jogos da Série B ele vai ser o favorito para ganhar, para conquistar os 3 pontos, ele vai para cima provavelmente todos os jogos.
Essa mudança é até natural. O Vasco vinha de uma campanha patética no primeiro turno, como você mesmo falou, e no segundo turno não podia ir sempre para cima, tinha que esperar, tinha que dosar. E agora o Vasco começou a pré-temporada, vai para o Campeonato Carioca e na Série B vai ter que propor jogo. Não adianta ficar esperando, não adianta partir nos contra-ataques. Então a mudança do Jorginho é muito em função até dessa mudança de postura do Vasco, que o Vasco vai ter que passar a mandar no jogo. E assim, o Vasco não tem uma referência na frente. Então a ideia do Jorginho é trabalhar mais a posse de bola. Trouxe o Júlio dos Santos, que é um jogador mais técnico para jogar de volante. E sem referência com o Jorge Henrique e o Riascos, a ideia é manter a posse de bola e envolver o adversário. Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas a ideia do Jorginho é boa.
Bom, mas tudo bem, o Vasco está mudando e vem de 2 vitórias, mesmo que de time, contra times pequenos. Mas a gente não pode esquecer que o Madureira é um time pequeno que faz a diferença nos campeonatos cariocas, já disputou várias vezes a semifinal. É, você acha que ele pode oferecer algum risco para o Vasco? Vai fazer um jogo difícil?
É, eu acho que naturalmente o Madureira é um dos times cariocas de menor expressão, que sempre não incomodam um pouquinho os quatro grandes, né? Sempre estão ali buscando a segunda vaga do grupo, às vezes surpreende e pega a primeira vaga. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que entrar para o jogo sem aquele pensamento de que já venceu, de que apesar do time ter uma base do ano passado, ele não vai ganhar com facilidade, vai encontrar dificuldade contra o Tricolor Suburbano. E é isso, Marina, eu acho que o Vasco vai ganhar sim, mas com uma certa dificuldade, um placar apertado, como foi com o Bangu e Barra Mansa. E vamos ver o que esse gigante da colina vai aprontar.
Bom, e falando do Barra Mansa, só uma correção, a gente recebeu uma informação. O regulamento da FERJ, do Esdrúxulo, até permite que um time caia para a Série B e volte no ano seguinte para a Série A, mas não foi o caso. O Barra Mansa foi rebaixado para a Série B e continua. O Barra Mansa está em preparação para disputar a Série B do Campeonato Carioca, e o que torna o resultado do Vasco menos expressivo ainda, né? 2-1 contra um time da Série B do Carioca. Mas é uma preparação, então também acredito que o Vasco vai vencer sem maiores dificuldades na estreia do Campeonato Carioca e ter uma boa campanha.
Esse regulamento da FERJ que permite essa Série B depois da Série A confunde mesmo. Mas estamos falando do Vasco e Botafogo, que vão disputar o estadual no final de semana. Agora tem outros times cariocas que vão disputar outro campeonato.
Fluminense!
Alô, galera Tricolor! Eu sou o Zé. Estamos torcendo juntos pelo Tricolor. Campeoníssimo carioca.
Fluminense estreia hoje na polêmica Primeira Liga contra o Atlético Paranaense. Ele joga hoje em Volta Redonda às 7:30. Guilherme, o que você acha desse jogo, desse campeonato, né, que está sendo tão, tão polemizado?
Pois é, Marina, exatamente isso que você falou. Essa Primeira Liga está dando o que falar fora dos gramados, né? O pessoal da FERJ tá puniu Fluminense e Flamengo, tirou a verba deles de direitos televisivos e, enfim, tá dando o que falar. Eles acabaram ali hoje uma notícia falando que a FERJ escreveu uma série de um regulamento determinando uma série de normas, de regras para quem quiser jogar esse campeonato no ano que vem vai ter que cumprir para estar dentro das condições da CBF, da FERJ.
A FERJ, inclusive, chamou nessa nota o Flamengo e o Fluminense de milicianos por participarem desse campeonato e levarem essa competição para frente. Mas até agora a CBF só autorizou o jogo de hoje, a rodada de hoje, certo, Caio?
A CBF emitiu um auto oficial, autorizando em caráter oficial os dois primeiros jogos como amistosos, coisa que foi decidida numa reunião entre o Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro da Primeira Liga, com o Rubens Lopes, o presidente da FERJ. Foi decidido que as duas primeiras rodadas em caráter amistoso serão disputadas e Fluminense e Flamengo estão em preparação para jogar essa competição, que é um embrião de uma possível liga dos clubes nacionais, né? A ideia da Primeira Liga não só é o campeonato, como também a união dos clubes para que o poder dos campeonatos volte aos clubes e saia das falidas federações, como a FERJ, que é a única federação que tenta atrapalhar a Primeira Liga, as outras federações apoiam, e a CBF, que vive em constante crise depois dos escândalos de corrupção da FIFA. Eu, inclusive, acho que a Primeira Liga deveria ser disputada nos Estados Unidos, que assim ninguém da CBF ia lá para incomodar.
É uma boa mesmo, hein, cara? Mas, assim, uma outra coisa que é legal de falar é que agora está se falando muito na Rio-São Paulo, né, voltar Rio-São Paulo, voltar esse campeonato.
As Copas regionais voltaram com força com a Copa do Nordeste, que é um sucesso de público e renda, tanto para os clubes, quanto esportivamente, quanto na parte de marketing. É um sucesso. A CBF lançou também a Copa Verde, que é totalmente ligada a propostas ambientais. Inclusive, vai ter até um cartão verde, uma novidade esse ano. E a ideia é voltar com os regionais que foram enfraquecidos graças às dificuldades de calendário. O calendário brasileiro não se adequa com o calendário do futebol mundial. E os estaduais já atrapalham com os regionais junto, atrapalhavam muito. Os clubes tinham muitas lesões, os elencos eram muito grandes, o que gerava uma grande bolha de dificuldades para a equipe, um ciclo vicioso. E a ideia é voltar com os regionais, porque o estadual, bom, como a gente sabe, tá muito aquém do esperado, como já foi antigamente. Era uma competição charmosa e hoje em dia é uma competição falida, que só serve para multiplicar problemas e até tornar a dificuldade financeira dos clubes maior ainda.
Caio, assim, eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu particularmente acredito que a Primeira Liga é uma iniciativa que é muito válida, sabe? Sair desse monopólio da CBF foi uma medida que eu acho bem cabível para esses clubes, até porque a CBF exige uma série de coisas que acabam sendo obstáculos para esses clubes. E, assim, fazer Inter, Grêmio, os clubes do Sul, Flamengo e Fluminense participarem de um campeonato amistoso para se preparar, eu acho que é até positivo no sentido de pensar que vai ter uma temporada bem difícil, um campeonato brasileiro bem disputado. Então, se preparar com clubes de Série A, acho que é nada mais justo, sabe, para esses clubes que vão pegar vários campeonatos ao longo do ano.
Pois é, e a CBF também deveria olhar pelo lado esportivo, que a CBF só tem a perder caso não apoie a Primeira Liga, porque imagina um Campeonato Brasileiro sem todos os times que disputam a Primeira Liga, um Campeonato Brasileiro sem Grenal, sem Atlético e Cruzeiro, sem Fla-Flu, ia ser muito complicado, fora os times de Santa Catarina, que hoje são maioria na Série A. Então eu acho muito complicado a gente ignorar a existência dessa liga, porque ela é um embrião. Na verdade, a Primeira Liga, só o campeonato, ela não resolve nada. Mas a ideia é unir os clubes em prol de um campeonato mais organizado, cotas de TV mais igualitárias, enfim. A grande proposta mesmo é que o poder volte aos clubes, como já foi no passado. Os clubes já organizaram a Copa União, por exemplo, quando a CBF precisou, e hoje os clubes precisam tirar do poder da CBF de novo, devido aos problemas que a CBF vem enfrentando ultimamente. Então eu acredito que a iniciativa é muito válida, concordo com você. E a CBF e as federações, principalmente a FERJ, tentam peitar, mas eu acredito que a força dos clubes é bem maior.
Apesar de todos esses pontos, parece que talvez só a CBF ainda não enxergue e falou que não vai permitir os outros jogos da Primeira Liga, mas o Fluminense já disse que vai entrar na justiça contra a FERJ, contra a CBF, para dar continuidade. Vamos ver, né, como é que isso vai continuar. Mas ainda sobre o Fluminense, né, falado sobre a Florida Cup, que ele teve uma atuação péssima, como não dizer. Empatou com o Shakhtar da Ucrânia e perdeu para o Internacional. Não jogou com o Fred e outros jogadores. Quem as pessoas menos acreditavam, o Magno Alves, que fez o time empatar com o time da Ucrânia. O que você tem para dizer, cara, sobre ele?
Bom, eu discordo um pouco da parte. Não acredito que a participação tenha sido péssima, porque o Shakhtar é um time acostumado a jogar a segunda fase da Liga dos Campeões. É um time forte, é um time recheado de brasileiros que os clubes brasileiros tentam contratar sempre, todas as janelas. O Fluminense não jogou mal em um dos dois jogos, empatou com o Shakhtar jogando bem, sem o Fred, que é a grande referência da equipe, e com os reforços pontuais ainda se acertando no time. Contra o Inter, a derrota foi mais sentido. O Fluminense não jogou bem no primeiro tempo, mas melhorou no segundo, devido a algumas mudanças. A preparação, os resultados de preparação, eu não acredito que eles sejam preponderantes para a pré-temporada. Eu não acredito que o Fluminense vai ter uma temporada ruim, porque a pré-temporada não teve resultados muito prolíficos. Eu acredito que o mais importante é ver como o time está jogando. O Fluminense jogou bem os dois jogos, manteve a base, contratou reforços pontuais, e eu acredito que vai fazer uma boa temporada. Acredito que o Fluminense foi o clube que melhor se reforçou no futebol carioca, e talvez até no futebol brasileiro, se considerar que manteve a base do ano passado. Então, estou esperançoso para a temporada do Fluminense, assim como a do Vasco. Acredito que o Vasco vai ter sucesso, o Fluminense vai ter sucesso também nessa temporada. E o Fluminense chega para brigar por todos os campeonatos, talvez não o Carioca por motivos extracampo, mas pela Copa do Brasil, pela Primeira Liga e pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem total condição de brigar pelo título.
Caio, e sobre esses reforços do Fluminense, eu concordo totalmente com você. São reforços que vão acrescentar bastante ao elenco tricolor. Diego Souza vem aí, já é cria da base do Fluminense, agora voltou do Sport. O Henrique, o zagueiro do Napoli também, que jogador de seleção brasileira, teve uma excelente passagem no Palmeiras. Enfim, eu acho o Richarlison também, né, como não falar dele, uma jovem revelação da América Mineiro, que está chegando aí pro Fluminense para com certeza agregar. Inclusive, foi elogiado aí durante os treinamentos pelo treinador Eduardo Batista, que, aliás, na minha opinião, o Eduardo Batista fez uma excelente campanha com o time do Sport, veio pro Fluminense. Eu tenho certeza que com a preparação, com o tempo para treinar o time, para ajustar os erros do ano passado, ele vai dar um time aí que vai dar trabalho para os clubes brasileiros.
É, a esperança é justamente essa. É, o Eduardo Batista não teve tempo durante a temporada de acertar, de colocar a cara dele no time. O time mudou um pouco com a chegada dele, mas agora que ele vai imprimir o estilo dele e a equipe, concordo com você sobre os reforços. Acho que tanto o Diego Souza quanto o Henrique chegam para ser titulares para resolver carências do Fluminense no setor de criação e na zaga. E os outros reforços, os garotos chegaram, tanto o Richarlison quanto o Felipe Amorim, foram bem na pré-temporada. O Renato Chaves, zagueiro, estreou bem também contra o Inter. É, tem condição de ser titular, deve ser reserva, mas para a estreia na Primeira Liga, os reforços não foram regularizados ainda. É, o Henrique, o Diego Souza e o Renato Chaves tinham ligações com equipes estrangeiras e ainda não foi aberta a janela. Então ainda não teve tempo de regularizar, os nomes não estão no bid ainda. Com a Primeira Liga não tem o caráter oficial, é mais um dos impedimentos que ela tem. Então o Fluminense não vai poder contar com esses reforços. É, vai apostar na base, nesses jogos. E tem a estreia do Fred, que não jogou na pré-temporada, que é a grande esperança de vitória do time do Fluminense. A grande esperança de gols e a referência da equipe. É, e com o Fred, o Fluminense se prepara para jogar contra o Atlético Paranaense. É um jogo que não é um clássico estadual, mas das equipes nacionais é uma rivalidade intensa. Já tiveram jogos muito tensos entre Fluminense e Atlético Paranaense, brigas, confusões. E é uma estreia que não é não só do Fluminense, mas também do Fred, em 2016, e o Felipe Amorim, reforço, também vai jogar. O Fluminense está escalado com o Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Nogueira e Ayrton, Edson, Cícero e Danielzinho, Gustavo Scarpa, Fred e Felipe Amorim. O desfalque é o zagueiro Marlon, que está com infecção urinária, além dos jogadores que ainda não estão regularizados.
O Flamengo também vai disputar a Primeira Liga, estreia hoje também contra o Atlético Mineiro. Então, Guilherme, o que você tem para falar desse jogo de hoje, dessa estreia?
Então, Marina, o Flamengo vem de um 2015 mediano, podemos dizer assim, né? É, teve uma arrancada sensacional no Campeonato Brasileiro, quando o Oswaldo chegou, ganhou 6 jogos seguidos, conseguiu pontuar a ponto de conseguir até conseguir uma margem para poder perder, né, no campeonato. E foi isso que aconteceu. Ele perdeu várias seguidas, mas como já tinha pontuado bastante, não teve risco, acabou não ficando na zona de descenso. E o Flamengo, Caio, queria saber de você também. Como é que você acha que essa temporada vai ser pro rubro-negro carioca? Você acha que ele vai surpreender com os reforços que eles conseguiram aí pegar no mercado?
Bom, nas últimas temporadas o Flamengo foi muito aquém do esperado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não brigou nem pela Libertadores, que era um projeto do Flamengo brigar todos os anos. E para esse ano, eu acredito que o Flamengo, o grande reforço, está fora do campo. É o Muricy Ramalho, que é um treinador vencedor. É, diferentemente dos últimos treinadores, é um treinador que chega para resolver os problemas do Flamengo, para mudar a cara do Flamengo em campo, para mudar o time. E ele recebeu bons reforços, como costume, inclusive, nos clubes que passam. É, o Flamengo investiu bem esse ano, trouxe o Rodinei, que foi um dos melhores laterais direitos da competição, do Campeonato Brasileiro do ano passado. É, manteve a base, que se não empolgou também, não comprometeu.
Trouxe o William Arão
no ano passado,
né?
Trouxe o William Arão do Botafogo. E o Muricy aposta muito na recuperação do Marcelo Cirino, que começou muito bem a temporada no ano passado, um grande investimento do Flamengo no ano passado, mas que durante o ano se envolveu mais em polêmicas extra-campo do que marcou gols e resolveu alguma coisa dentro de campo. Eu acredito que o grande reforço do Flamengo seja o Mancuello, o volante argentino que chegou. Ele deve jogar ali pelo lado esquerdo, no meio de campo, mas ele ainda não tem condições de jogo em função também da mesma coisa do Fluminense. É um jogador que vem de transferência internacional e a janela não foi liberada ainda. Então, para esse primeiro jogo, o Flamengo ainda não está completo. Ainda assim, eu acredito que o Flamengo deve fazer jogo duro contra o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, que é um dos melhores times do campeonato do futebol brasileiro, né, atualmente. Mas para a temporada, eu acredito que o torcedor rubro-negro tem que ficar esperançoso, sim, porque houve uma melhora, houve uma evolução, e espera-se que o Flamengo pare de nadar e morrer na praia, como nas últimas temporadas.
E Caio, assim, é importante a gente lembrar também que o Flamengo vem de 2 jogos da pré-temporada, né? Na Taça Asa Branca, perdeu pro Ceará nos pênaltis, um jogaço 3-3 lá e cá o tempo inteiro. E depois no Chico Science, né, a Taça Chico Science contra o Santa Cruz, o Flamengo perdeu de 3-1. Enfim, é assim, uma atuação não foi das melhores. O Muricy falou isso após o jogo, falou que tem que melhorar em alguns pontos, principalmente na defesa, que teve muitas falhas. E eu queria saber, Caio, e Marina também, né? Essa questão aí do triângulo ofensivo do Flamengo, né? Com Marcelo Cirino, como você comentou, Marcelo Cirino, o Sheik e o Guerreiro.
Eu creio que para tudo isso acontecer, para tudo isso dar certo, vai depender exclusivamente dos três jogadores. O Emerson é um jogador que é identificado com o torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo gosta dele, até pelo estilo de jogo dele. Mas a verdade é que o Guerreiro é uma grande decepção até agora. Com 4 gols desde que chegou, o investimento que foi feito, é patética a passagem do Guerreiro pelo Flamengo até agora. Ele não está em forma de novo, passou a pré-temporada inteira jogando mal. Mas a grande preocupação, eu acho que não está no triângulo ofensivo, está na defesa, porque o Flamengo jogou contra duas equipes de... Se o Santa Cruz for brigar por algo diferente do que fugir do rebaixamento no ano que vem, eu vou me espantar. O Ceará está na segunda divisão, e o Flamengo tomou 6 gols em 2 jogos. É preparação, é pouco tempo, mas o alerta está ligado. E o Flamengo está no mercado buscando um zagueiro. Segundo o Muricy, que é um zagueiro canhoto, rápido, deve procurar no futebol sul-americano, porque o mercado brasileiro está muito difícil nesse momento. Mas eu acredito que o sucesso vai passar mais pelo sistema defensivo do que ofensivo. Porque os jogadores de ataque comprovadamente têm qualidade. Se tudo funcionar, eles vão conseguir aparecer. Mas para isso acontecer, vai depender mais do sistema defensivo.
São jogadores de qualidade que às vezes parecem não se encontrar. Foi como o Caio falou, o Guerreiro deixou a desejar. E como você falou, Guilherme, o Cirino também não teve uma atuação tão expressiva assim no campeonato. Jogava muito bem em jogos. Bom, acho que o Flamengo talvez não tenha surpreendido ainda muito nesse início de ano, mas com os reforços que contratou, como o Caio falou, a zaga, pode prometer uma temporada boa que vai empolgar a torcida.
Eu acredito que, além dos reforços que chegaram e do Muricy, o Flamengo poderia apostar na base. O Flamengo acabou de ser campeão da Copa São Paulo. Final sensacional contra o Corinthians, estava atrás do placar, empatou o jogo, venceu nos pênaltis, muita provocação entre os dois goleiros, goleiro do Corinthians e goleiro do Flamengo
quase brigaram,
né? Quase entraram na porrada durante a disputa de pênaltis, levaram cartão amarelo, uma coisa que não é muito usual em disputa de pênalti. E eu acredito que o Flamengo poderia apostar na base, principalmente para resolver problemas crônicos do time do Flamengo. Um dos problemas do time do Flamengo é a saída de bola patética, péssima, que tem o Márcio Araújo. É um jogador de puro pulmão.
Talvez uma solução seja o próprio Ronaldo.
O volante que foi o melhor jogador destaque, da Copa São Paulo, realmente, destaque. Realmente. Pro ataque tem o Felipe Vizeu, que fez muitos gols na competição. Tem o zagueiro Léo Duarte, que se destacou. Tem o Matheus Sávio, tem o Lucas Paquetá. Enfim.
Uma safra boa de jovens.
Uma safra muito boa de jovens. O Flamengo poderia apostar nesses jovens, diferentemente do que fez das outras vezes que foi campeão da Copinha. E a geração não foi utilizada. Então, eu acredito que dessa vez o Flamengo tem que fazer diferente e apostar que a base possa resolver os problemas do Flamengo, esses problemas pontuais que a gente está citando, né? Para ter uma temporada melhor do que dos últimos 2-3 anos.
Caí, ainda sobre a final da Copinha, eu vi o jogo e, assim, um jogador que me chamou muito a atenção foi o volante, o Trindade, o camisa 8 do Flamengo. Ele era banco, né? Mas jogou de titular nessa final. E foi um grande destaque, fez o primeiro gol do Flamengo, participou da jogada do segundo gol, enfim, mandou ali no meio do campo junto com o Ronaldo, que também uma saída de bola muito boa, na hora de bater o pênalti uma frieza incrível, frieza de jogador experiente. Então eu acho que o Flamengo realmente, concordo com o seu ponto de vista de que tem que investir nessa base, é uma safra excelente de jovens, tem que ir lá buscar, às vezes uma solução caseira pode ser bem mais
barato e eficiente do que buscar no mercado que a gente não está encontrando.
E muitas vezes você vai no mercado, vê um jogador que muitas vezes dá certo, chega no Flamengo e não dá certo. Então, buscar às vezes solução caseira, trabalhar o menino que está subindo para conseguir fazer um elenco para brigar pelo título brasileiro, né?
Só lembrando que esse foi o terceiro título do Flamengo na Copinha. Ele que ganhou do Corinthians, que é o maior campeão da Copinha. Então, isso deu mais força ainda para esse título que ele acabou de ganhar. E estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Queria agradecer a participação do Guilherme, do Caio.
Obrigado, Marina. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Caio. Excelente participar desse programa aqui.
Obrigado, Marina. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvinte. Muito bom participar daqui.
E vamos ficar atentos hoje aos jogos da primeira liga do Flamengo, do Fluminense. Só repetindo que o Fluminense joga contra o Atlético Paranaense hoje, 7h30. E o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro, 9h40. Ambos os jogos vão ser transmitidos pelo Sport TV. E amanhã a gente está aqui de volta para comentar a atuação desses times. Obrigada e bom dia.
Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.